Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Se você chegou agora, seja bem-vindo também. Nós vamos juntos até as 10 da manhã com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O nosso programa é um programa que conta com a sua participação. Você pode entrar em contato conosco de várias formas. Você pode, primeiramente, pode escrever para a gente aqui pela forma tradicional. Você nos escreve para a rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Pode também mandar um e-mail para nós. Programa sbn@gmail.com. Se você preferir, você também pode telefonar. 44 35 90 20 é o telefone fixo. O telefone celular 997-666-555. Pode também mandar mensagens via WhatsApp e SMS no 997-666-555. Se você optar por telefone, não esqueça, se você estiver fora de São Paulo, DDD 11. Nós também estamos no Facebook, você nos acompanha pelas imagens aqui do estúdio, pelo Facebook Live da Rádio ABC, Rádio ABC 1570. Todos aqueles que nos contatam concorrem como um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita, outono brasileiro em São Paulo, previsões de 18 a 30 graus. A equipe Apóstolos na mesa de som, Vitor, fazendo esse som muito bonito chegar até você aí. Lá nos telefones, a Suzete e o Danilo. Nos comentários, o Hélio, a Clarissa, o Marinho e o nosso querido Flávio Tolini. Hoje estamos recebendo aqui com muito carinho a nossa querida Dona Miltis Bona. Dona Miltis, que vai falar para a gente sobre o tema Que a Paz Prevaleça na Terra. Dona Miltis, bom dia e seja mais uma vez muito bem-vinda aqui ao Semeando a Boa Nova.
Obrigada. Que Jesus nos abençoe para que a paz comece junto a nós.
E prevaleça, né? E fique prevaleça com a gente, né? Dona Miltis, atuante tarefeira do IAM, Instituição Assistencial MEMEI de São Bernardo do Campo, e também do Centro Espírita Obreiros do Senhor, também de São Bernardo do Campo. A violência e os conflitos do mundo atual nos fazem, às vezes, pensar que a paz é algo impossível nesse nosso planeta aqui. No programa de hoje, nós vamos abordar esse tema sobre a paz, de acordo com os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. Dona Miltis, a gente pergunta para a senhora aí, em todas as épocas a gente teve guerra, nós tivemos conflitos, violências, problemas de desentendimento entre os povos, entre as pessoas. Diante dos ensinamentos espíritas, qual é a razão para esses acontecimentos?
Já estava previsto, né? Uhum. Nós temos, Jesus colocou que os tempos estavam chegados. Em Mateus, no capítulo 23, 24, está os alertas de que haveria muitas lágrimas, muito choro e ranger de dentes. Uhum. E era preciso cada criatura se posicionar, vigiando e orando para não cair em tentação.
Uhum. Quando a gente fala, Dona Miltis, é preciso vigiar e orar, como a senhora mesmo acabou de dizer, e as pessoas continuam orando, continuam fazendo suas preces, etc., mas continuam com a vida também em conflitos. continua com a vida em desentendimentos. Tem alguma razão que ultrapassa esta vida para esses desentendimentos?
É hora de mudança. A proposta que a nossa querida Ivone do Amaral Pereira nos trouxe o mês passado é para que a gente exercite o alfabeto consciencial, que começa amor, bondade, compreensão para que haja caridade, disciplina que leva ao desprendimento, né? Esperança, fraternidade que começa com a fé, mas uma fé operante, gratidão, gratidão a Deus, gratidão pela vida, pela máquina maravilhosa do nosso corpo físico. Quando a gente começar a entender a maravilha da criação e começarmos a analisar o mundo microscópico que é o nosso corpo físico, nós vamos entender por que é necessário a gente entrar dentro de si, analisar-se para perceber a bondade de Deus. Quando o coração se abre para conhecer-se, conhecer quem caminha ao nosso lado, tudo fica mais fácil para o entrosamento. A religação dos saberes proposta na França por Edgar Morin fez com que haja uma parada para analisar como terá que ser a educação no século XXI. Desafios estão aí. E se esta educação começar com a autoeducação e nós nos analisarmos, eu fiquei surpreendente dentro da colocação de que o nosso corpo físico tem 60 mil bilhões de células. Eu nunca imaginava cada célula uma unidade consciencial e tendo toda a programação da criatura do corpo todo. E há uma interligação perfeita. Quem poderá fazer uma máquina maravilhosa para o organismo a não ser Deus? Quando a gente começa a pensar nos órgãos, há uma regulação entre tudo. E nesta regulação, a gente vai perceber, por exemplo, que os rins, eles servem de uma peneira. Mas é algo tão perfeito que a gente não parou ainda para perceber a maravilha que nós temos em nós. Daí a importância da gratidão.
8:10, nós estamos aqui ao vivo no ABC com o Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até as 10 da manhã, hoje com o tema Que a Paz Prevaleça na Terra. E essa aí que você estava ouvindo aí é a nossa querida dona Miltis Bona, nos ensinando um pouquinho sobre a paz, falando um pouquinho hoje sobre esse tema tão importante que é a paz. Você liga para cá, participa, 44-35-90-20 ou 997-666-555. Se você está fora de São Paulo, não esqueça de colocar o DDD 11. O tema de hoje é que a paz prevaleça na Terra. E nós queremos deixar uma pergunta para você responder aí, nos ajudando a fazer aqui o Semana da Boa Nova. Responde para a gente, como é que você acha que você contribui para prevalecer a paz na Terra. Como é que você faz para contribuir para que a paz prevaleça na Terra? Conta para a gente, responde para a gente aí. Entra na página do Facebook Live aqui da Rádio ABC, que você nos assiste aqui ao vivo pelas câmeras do estúdio, e dá a sua resposta para a gente aí. Como é que você faz para prevalecer a paz na Terra? Muito bem. Dona Miltes, a senhora citou aí a nossa querida Dona Ivone Pereira. A senhora disse assim, a Dona Ivone Pereira passou para a gente uma mensagem agora, o mês passado, e a gente sabe que a senhora regularmente, né, com uma certa frequência, a senhora tem aí
psicografado... Segunda e quarta,
pois é,
tem a Ivone.
A senhora tem psicografado a Dona Ivone Pereira.
É uns 20 minutinhos, mas ela
coisa
está,
linda.
Né?
E, aliás,
e e o querido Rossi, que é o nosso orientador espiritual, responsável pelo Departamento de Assistência Espiritual do Centro Espírito Obreiros do Senhor.
Uhum. E a Dona Ivone Pereira, uma história que todo espírita deveria conhecer, né? Desde a sua infância,
ela é,
né?
Extraordinária.
Uma vida simples, passou por um problema seríssimo quando era bebezinho ainda, né? E deu um banho no mundo aí, explicando, transmitindo informações
Nossa,
muito bonitas, né?
Para os médiuns, ela faz com que a gente beba numa fonte inesgotável de orientação e dentro de uma simplicidade tal que às vezes a gente fala, meu Deus, todos somos médiuns. Nem todos têm a predisposição mediúnica para determinado tipo de mediunidade, mas todos nós somos médiuns. E a paz começa com a sintonia que nós estabelecemos com o outro próximo, mais próximo, e também com as inteligências que estão ao derredor de nós, que passaram para a vida além da vida e que nem todas sabem o processo e pensam que estão ainda no corpo de carne, porque se movimentam muitas vezes agarrados no lar, querendo agir, reagir, interferir. E daí a paz se instala se o nosso coração selecionar o amor, a bondade, a disciplina, a fé. Não importa o rótulo religioso, o importante é canalizar a certeza da magnanimidade de Deus. E cada um de nós tem o seu anjo guardião, que nos acompanha há séculos. E se a gente trabalhar a proposta de ser um pacificador, a nossa casa mental selecionará o que pensa, o que fala e o que faz, transformando completamente a nossa atitude. E a saúde desta máquina maravilhosa vai melhorar cada dia, porque se eu selecionar o que eu penso, eu estarei com a serenidade necessária para a manutenção da paz. E ao mesmo tempo, o que os neurônios estarão ofertando como hormônios para a corrente sanguínea? A serotonina. Mas se eu estiver com negativismo, reclamando, blasfemando, azedo, o coração, o que vai colaborar para a saúde? De forma alguma, os neurônios vão encaminhar para o sangue e vai se transformar no sangue ruim, o que? O cortisol.
Vai virar toxina.
Vai virar toxina. E aí, tudo destrambelhado.
8h15, quero lembrar você que essa também é a hora aqui do Semana da Boa Nova, tem o apoio institucional da Cleaning Solutions. A Cleaning Solutions é uma empresa de limpeza e higienização e fica em Santo André, na Rua das Moções 852, telefone 4437-1414. Se você quiser nos apoiar, como faz aí a Cleaning Solutions, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Que a paz prevaleça na Terra é o nosso tema de hoje. Clarissa, bom dia. Como é que nós estamos aí nas redes sociais, Clarissa?
Bom dia, Turíbio. Bom dia aos ouvintes. Tem bastante gente acompanhando. Interessante que, enquanto o tema é a paz prevaleça na Terra, o Wilson da Costa, ele disse que a paz deve começar por ele e por nós. Né? Tenho certeza que a dona Milton vai comentar bastante a respeito disso ainda. Aproveitar e mandar um abraço para Ivana Galindo, Ivi Della Nossi, Dirce Storel, a Sandra Bronson, Rose Caio, o Eros, a Cássia Pegorim, a Yara Della Nossi, Cida Ferreira e o Ricardo Leal Neto. Dona Milton, tem uma pergunta do José Teodoro de São Mateus. Foi uma pergunta do programa passado, mas como a gente não teve tempo, já aproveita para fazer hoje para a senhora. O José Ângelo Teodoro, ele comentou que houve notícias que Emmanuel reencarnou. Essa informação procede, Dona Milton?
Sim, eu assisti alguma informação e também o jornal em que Chico recebeu um casal que seria a voz de Emmanuel. E ele já nasceu pelos anos de 2000 e vai escolher, segundo Chico, a profissão de professor. Vai ser colega nosso, viu, Toninho?
Pois é, dona Milton, a senhora é uma professora de primeira linha aí, né? O Emmanuel está no caminho.
Pois é, e estamos esperando, né? Porque os tempos estão chegando e aqueles grandes baluartes estão voltando. Nem queria já ter voltado. Aliás, ela chorou demais quando soube que o esposo dela ia se casar. E ela pediu que ela queria nascer como filha do casal. E aí, Emmanuel levou o requerimento vendo a autorização do plano maior e eles responderam. Como ela havia conquistado muitos corações trabalhando em benefício da criança, ela teria que ficar mais tempo ajudando aqueles que estão na tarefa do campo da caridade beneficente e caridade benevolente.
Dona Milton, a senhora está fazendo um comentário agora e eu queria fazer uma ligação com o tema de hoje. Porque a senhora está dizendo assim, olha, né, o Emmanuel, diz que o Emmanuel está voltando. Mas eu pergunto, será que esses grandes baluartes do espiritismo, né, Emmanuel, Dona Ivone Pereira, que a senhora lembrou agora, Anália Franco, o Batuíra, será que eles foram embora em algum momento? Eles estão trabalhando constantemente. Eles não param de trabalhar no plano espiritual, as notícias que chegam de obras, eles estão trabalhando pela paz.
Pois é, Ivone, mesmo quando ela havia se afastado mediunicamente devido à saúde, ela, durante sono físico, ela se comunicava. Eu fiquei desesperada porque eu, como médium também de psicofonia e incorporação, eu a recebia na reunião de sexta-feira. E uma outra amiga, Crista Frank, também. Quando eu soube que ela estava morando em Piedade, no Rio de Janeiro, eu fiquei desesperada. Então, eu fui até lá, consegui falar com ela, e ela me recebeu com muito carinho, dizendo, mas minha filha, eu não sou mais médium. Eu falei, como não? Eu só vim aqui para fazer uma pergunta. O que a senhora faz na sexta-feira à noite, das 20 horas em diante? Ela me disse assim, ah, minha filha, eu vou dormir. 19h30 eu já estou na cama e durmo imediatamente. Eu falei, ah, então tá bom, porque das 20 em diante a senhora vai no Obreiros.
Vai trabalhar lá.
Mas ela ficou tão feliz e me disse assim, filha, você me deu uma mensagem de esperança. Doutor Bezerra, fala para mim, eu não lembro. Mas aí ela ficou tão satisfeita, e eu também, né? Porque eu falei, meu Deus, será que eu estou mistificando, né?
Mas então, a senhora está falando, eles continuam trabalhando, estão ativos,
continuam,
e pela paz, né?
Pela paz.
Nós aqui, que estamos encarnados, a gente está pensando que a paz, nós sempre associamos a paz a condições físicas. Da pergunta, né? Estar num lugar confortável, fisicamente acolhedor, aconchegante, com belezas naturais, tudo isso é sinônimo de paz? Será que isso tem relação com estar em paz?
Quando Jesus disse, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não nola dou como o mundo a dá. Ele já deixou ali bem claro, porque a paz que o Evangelho nos traz é aquela paz contínua, não das aparências, nem do ambiente em que se está, na alegria, mas é aquela paz íntima que vem da consciência tranquila, do dever cumprido, das mãos atuantes do bem.
8h22, quero lembrar você que todos aqueles que entram em contato conosco, seja pelo telefone, fazendo aí a passagem pela nossa página no Facebook Live, inclusive curtindo a nossa página, é o suficiente. Todos aqueles que nos contatam concorrem com um brinde a um livro espírita, que é gentilmente oferecido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte e também pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Mas hoje, excepcionalmente, a dona Miltz está nos deixando aqui um livro, Peripécias de Quatro Jovens. E a gente vai deixar esse livro também, vamos sortear três hoje, excepcionalmente, teremos três livros. Dona Miltz, esse livro aqui, Peripécias de Quatro Jovens, né? Que é uma psicografia da sua lavra, a senhora que psicografou esse livro aqui, né? O que é, dá uma, não precisa contar ele com detalhes não. O que é que ele fala? Dá uma passada geral para a gente aqui.
Esse livro é o segundo que foi lançado, né? Nós temos já 6 livros publicados e temos 10 esperando, está na fila.
Ah, é, que bom.
Chamada Esperança, né? Entre eles, nós temos 4 de Ivone, sendo 2 romances, temos de Meimei também, esperando chegar no prelo. Mas o Peripécias de Quatro Jovens vem atender a necessidade que cada jovem possui no dia de hoje. A nossa equipe, um convite à vida, fé na prevenção, tem um carinho imenso para alertar a família a fim de que o cuidado com o jovem seja um dos objetivos primordiais na educação. É um cuidado em que não basta o alimento material, excelentes pediatras desde pequeno, mas colocar Deus como norma de conduta para que ele possa ter o sentimento de gratidão e saber que temos leis naturais, leis baseadas na ação e reação, e a cada um é dado de acordo com as suas obras.
Flávio?
Turibio, bom dia, dona Mia. Não, só para fazer um comentário que eu acho pertinente, né, com relação à pergunta anterior, se estarmos em lugares calmos, tranquilos, de belezas naturais, né, se isso já é um sinal de estarmos em paz. É muito importante alertar aí o nosso ouvinte, né, o nosso espectador, que também o estado mental dessa pessoa, ela pode estar numa condição muito tranquila, muito em paz, de um ambiente, mas a mente produzindo aquelas sensações ainda de ódio, de rancor, de confusão mental, e isso realmente atrapalha a paz, né, a sensação que a pessoa acaba tendo com relação ao mundo. Então, pode ter um ambiente, né, exterior muito propício à paz, mas ainda aquela condição, o estado emocional, o estado psicológico da pessoa, realmente estar muito perturbado, né? E realmente acaba nesses estados a pessoa tendo uma influenciação espiritual também, né? Porque a gente acaba por afinidade ou por sintonia entrando, né, em contato com esses irmãos que se encontram numa condição parecida com a nossa, e aí agigantando aquela condição da falta de paz interior, da falta de paz mental, porque muitas das situações atuais envolvem as doenças psicossomáticas, que são relacionadas justamente a esse estado. A pessoa pode viver até num lar bendito, num ambiente profissional favorável, bacana, bem financeiramente, mas a mente realmente produzindo aquelas situações que desestabilizam o ser. Então é para que a gente possa também perceber um pouco que essa paz que nós desejamos é muito do estado mental, do estado psicológico, que nós devemos nos encontrar e lutar por isso.
8h26, nós estamos falando sobre a paz, que a paz prevaleça na Terra, e o convite para você responder para a gente: como é que você acha que você contribui para que a paz prevaleça na Terra? Responde pra gente aí, Clarissa, como é que nós estamos? Alguém já respondeu a pergunta, Clarissa?
Já sim, Turíbio. A Patrícia Conejeiro, ela comenta que acha que a paz depende de cada um de nós, nos pequenos gestos do dia a dia, e também fala que ela procura no dia a dia fazer as orações para ter paz, né, no país e no mundo. Então ela busca contribuir com bastante oração. A Mara Sersosimo, ela comenta que para a gente ter a paz individual, a gente precisa conquistar a paz individual e depois a paz universal. É, e aproveitar também e mandar um abraço para Vera Pires e para Santa Parolis, que estão na nossa audiência.
Muito bem, está aí as pessoas nos ajudando a fazer o Semeando a Boa Nova. Dona Miltes, nós estamos falando aqui dessa paz que todo mundo busca, né? Uma busca constante da paz, é uma palavra muito expressiva. E a senhora, inclusive, está paramentada aí com uma camiseta muito bonita. Olha, você que nos assiste pelas câmeras do estúdio aqui, ó. A dona Miltes está com uma camiseta, ela agora está mostrando direitinho aqui, ó. E por uma coincidência, o nosso tema de hoje está impresso na camiseta dela, que é a paz prevaleça na Terra. Quem é Masahisa Gou?
Ah, um poeta e filósofo japonês, que vendo o sofrimento que a bomba atômica ocasionou em Nagasaki, Hiroshima e Nagasaki, o sofrimento enorme, 40 anos sem germinar uma semente, uma plantinha crescer devido aos efeitos danosos da bomba atômica, ele tomou uma grande decisão. Ele escolheu, fez esta frase, que a paz prevaleça na Terra, e colocou toda a fortuna que ele tinha, colocando o poste da paz em todas as cidades do mundo. Mais de 200 mil já tem escrito.
Que coisa linda.
E nele está escrito em 6 idiomas que a paz prevaleça na Terra. Agora nós teremos em Santa Adélia, turminha de Santa Adélia, região
um abraço para os ouvintes
de Catanduva, lá. Estaremos lá numa escola como grupo de especialistas dentro do projeto que nós temos da prevenção, juntamente com a SINAD, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, onde nós levamos nas escolas, em oficinas psicopedagógicas, um tema, e a paz é a base. Esse tema desse ano é sexualidade sem violência, sem drogas, trabalhando também o feminicídio.
Tema atualíssimo e muito importante.
Que tenha, sim, destruído tantos lares por falta de paz.
São 8 horas e 30 minutos, Hélio.
A respeito do feminicídio, né, que... Porque por algum motivo ele eclodiu agora, né, nos últimos... último mês, praticamente, os últimos 2 meses. Tem alguma razão para isso? Acha? Por que a imprensa está dando, sim, está dando destaque para isso, e sempre existiu, e está dando destaque agora?
Sempre existiu e nunca foi comentado. Mas o sofrimento é enorme. Vejo a dependência das drogas, a codependência dos familiares, a revolta íntima por não sentir Deus no coração. E outra coisa, quando Jesus disse que viria o Consolador prometido, que estaria explicando tudo que ele havia falado e que não tinha sido bem entendido, quando as criaturas tomarem conhecimento da pré-existência da alma através da reencarnação, vai entender que a família é formada por afins e não afins. E através dos laços da consanguinidade é possível fazer com que haja ajustamento, resgates, e a lei de ação e reação faz com que as cobranças do passado sejam atendidas com amor. E se este amor não for trabalhado nas atitudes de cada dia, nos momentos críticos do relacionamento conjugal, um não aceita o outro, a revide, a vingança, a desamor, e quem mais sofre? A criança. Quando a paz permanece, a gente lembra o esforço do Chico para manter a paz. Então, ele disse assim, que como? Perguntou para a mãezinha Maria João de Deus. E ela disse, meu filho, usa a água da paz. E ele procurou essa água na farmácia e não achou. E aí ele perguntou, mas mamãe, onde eu vou encontrar a água da paz para eu não responder à agressão que eu recebo? Ela disse, é a água do filtro mesmo, Chico. Quando alguém te agredir verbalmente, enche a boca d'água. E aí você não engole, não. Não vai poder responder à agressão. A paz começa aí.
8 horas 33 minutos. Vamos fazer uma paradinha aqui no Semeia da Boa Nova, pedindo aí para você nos contatar no 4435-9020 ou 997-666-555. Se você está fora de São Paulo, não esquece do 011. Estamos aguardando o seu contato. Responde para a gente aí como é que você faz para que a paz prevaleça na Terra. Nós estamos aguardando o seu contato e a sua manifestação. Vai lá na nossa página no Facebook Live e deixa lá o seu post, Rádio ABC 1570. Dona Milton, você vai ficar uma pergunta para a senhora responder já no nosso retorno aí. É possível que exista paz entre pessoas que pensam de maneira diferente? A senhora vai contar para a gente já. O Vitor vai fazer as inserções, nós voltamos já.
1570 ABC. Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis, prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site www.cleansol.com.br ou faça uma visita em nossa loja, Rua das Monções 852, Vila Guiomar, Santo André.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 36 minutos, estamos entrando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Que a Paz Prevaleça na Terra, convidando você a ligar para cá e deixar aí a sua opinião, o que é que você faz para contribuir para a paz prevalecer. Estamos aguardando o seu contato. Estamos aqui recebendo com carinho hoje a nossa querida Dona Miltis Bona, que é atual tarefeira da Instituição Assistencial MEIMEI e também do Centro Espírita Obreiros do Senhor de São Bernardo do Campo. Dona Miltis, tinha deixado uma pergunta para a senhora. É possível termos a paz dentre um grupo de pessoas que pensam de maneira diferente?
É possível. Nós vemos, por exemplo, na nossa instituição, nós organizamos, cada 2 anos, uma eleição de acordo com as normas eleitorais da Prefeitura Mirim. E são crianças que são eleitas dentro da orientação do cartório eleitoral de São Bernardo do Campo. Com tudo, temos até filmado ele sendo protagonista da cidadania. E estas crianças nos auxiliam no combate até aquela problemática que acontece na diferença individual, no relacionamento. E temos, além do prefeito, vice-prefeito, porta-voz, os secretários da saúde, da alimentação, da justiça, todas as secretarias.
Tudo Mirim, só crianças.
Tudo Mirim. E eles são protagonistas de fato. Auxiliam, verificam, colaboram, mesmo pensando diferente. Eu também costumo, quando convidada, participar dos encontros ecumênicos entre todas as religiões. E até agora, quando nós já implantamos o Poste da Paz, nós já temos desde 2010 na instituição. Foi possível, com o apoio da prefeitura, colocarmos o Poste da Paz no Parque Municipal Engenheiro Salvador Arena. Com muita luta para conseguir parceria, para colocar o poste, que sempre há gastos, né? E nestes encontros, nós fazemos o convite para todos os representantes religiosos. E nos surpreendem até os nossos irmãos muçulmanos, que a gente vê noticiário tão negativo, a mensagem de amor, de paz, a aceitação de Jesus, o respeito à doutrina. E o Colégio São José, também dentro da programação do Bom Jesus, que é uma obra que tem em várias capitais, ele reúne também ali todos os representantes religiosos para responder às perguntas dos alunos. Eu tenho tido, assim, alegria de participar representando a doutrina espírita pela USE Internacional de São Bernardo do Campo. E a gente percebe que todos caminham numa só direção, o amor e Deus.
Aliás, o próprio fórum interreligioso que tem acontecido aqui na nossa região está mostrando isso claramente, né? 8 horas e 40 minutos. Marinho, você queria fazer um comentário?
Eu gostaria de destacar alguns dados que possam nos auxiliar a compreender melhor a importância desses conceitos que Dona Miltis está nos trazendo. Há uma pesquisa recente coordenada por uma universidade americana, que no momento me escapa o nome, e que foi publicada pela revista inglesa The Economist, uma pesquisa que fizeram com aproximadamente 3 ou 4 mil pessoas em todo o mundo, para que as pessoas se posicionassem com relação a temas diversos da atualidade, né? Então, perguntas como: o que você acha do aborto? O que você acha da posse de armas? O que você acha do ensino religioso? E assim por diante, várias questões que estão em debate no mundo atual foram pesquisadas entre essas pessoas de todos os segmentos sociais, de todos os segmentos de nível educacional e tudo mais. E o que surpreende nessa pesquisa, eu particularmente tenho ela guardada, porque ela me foi muito importante, né, em compreender o que se passa, mostra uma grande polarização entre os extremos, né? Ou seja, pegando um tema, é só a título de exemplo, o aborto, né? De todos os pesquisados, aproximadamente 50% são a favor e 50% são contra. Posse de armas, 50% a favor, 50% é contra. Ou seja, existe hoje no mundo uma polarização de contrários, né? De choque de ideias, porque, e aí vem os excessos, vem as pessoas que estão apaixonadas por isso e tudo, né? E isso faz com que os movimentos políticos, né, a eleição dos nossos governantes oscile demais entre uma facção, vamos assim dizer, entre uma ideologia e entre outra, porque o mundo está dividido. Por que que eu estou trazendo essa comparação aqui? Porque nós vamos encontrar, e citamos isso outro dia lá no encontro no nosso centro, nós vamos encontrar no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, uma informação dos espíritos superiores, uma informação do Espírito Verdade, de que o final dos tempos desse nosso orbe não seria conhecido pelos fenômenos da natureza, não seria conhecido pelo cataclismo, as coisas que muitas vezes as pessoas esperam, né? As pessoas que leram o Apocalipse e imaginam aquele final dos tempos como uma coisa física, né? O Espírito Verdade dizia que esse final dos tempos seria marcado pelo confronto de ideias, né? Então a gente vê, de um lado, há 200 anos atrás, os Espíritos alertando que o confronto de ideias estaria trazendo lutas, muitas vezes, né? Vamos ver Jesus, né, falando lá atrás, que ele não veio trazer a paz, veio trazer a espada, de uma outra maneira, porque ele estaria colocando pessoas contra outras na questão das ideias que estariam se conflitando, né? E a gente vê, de um lado, essa pesquisa técnica, científica, comprovando isso nesse momento que está aqui. Tudo isso para nos fazer valer a importância de aprendermos a conviver com o contrário. A importância que nós temos, se quisermos construir um mundo de paz, que aprendamos a conviver, porque se nós não aprendemos a conviver, nós vamos nos dizimar. Nós vamos, de alguma maneira, está nos aniquilando, né? Então, essas contribuições que a Dona Milti traz, desde as crianças que aprendem a conviver com as ideias, até as religiões, né, que vão se abrindo ao respeito, da outra, apesar de ter fundamentos distintos, fundamentos diferentes, né? E todo esse trabalho pela paz começa por aí, né? Começa por não julgar, são a essência do ensinamento cristão, né? Não julgar, né? Não falar raca para o seu irmão, que é o que está na Bíblia, não é isso? Não vamos menosprezar, ironizar o nosso irmão, né? Para que a gente possa efetivamente vir a construir essa paz. É muito importante o senhor estar trazendo para nós, amigos, na minha avaliação.
Hélio, isso é importante também nós destacarmos aqui, que a natureza nos dá o exemplo, né, de uma palavra que eu gosto bastante, que é pouco conhecido, que é o lusco-fusco, né? É aquela que você começa a escurecer à noite, né? Se começa a escurecer, não escurece de uma hora para outra, né? E também não clareia de uma hora para outra o dia. Ele começa devagarzinho, né? Vai e fica claro. E à noite ele vai e escurece. As ideias, os compromissos das pessoas com as suas ideias, com as suas análises, elas de uma hora para outra, também tem coisa que o Dona Milson falasse alguma coisa sobre isso, né? Uma hora para outra, alguém pegou isso aí, aplanou isso de tal forma, assim, bom, você é direita ou esquerda, você é azul ou é amarelo, você é preto ou é vermelho, né? Você é branco ou é verde. Aplanou de tal forma que a vida não é assim. Ninguém é uma coisa só. Porque de um certo momento, para você chegar a ser, sei lá, o que você quiser ser, você tem um momento do lusco-fusco. Você começa, você tem um pouco de um lado e tem um pouco do outro, um pouco do claro e um pouco do escuro. Existe um símbolo chinês, né, que mostra, né, do yin e yang, que mostra que dentro do escuro tem o vermelho, dentro do vermelho tem o escuro. Né? Então não tem ninguém, eu acho que alguém, de alguma forma, por interesse, talvez para simplificar, né, Dona Milson? Não sei se é para simplificar a comunicação, e rotulou. Rotulou, você é daqui, você é de lá. Você é contra ou a favor do aborto? Você é contra ou a favor da posse de armas? Mas na hora que você começa a conversar com a pessoa, que ela sendo contra ou sendo a favor, você foi, e na situação tal? Nessas situações limites, você percebe que o pessoal começa a mudar de ideia. Não, aí nesse caso eu sou a favor. Ah, não, nesse caso eu sou contra. Sabe, você vai vendo que não tem. Que é uma preguiça mental, tá? É uma preguiça que houve, ou uma manipulação para que as pessoas ficassem radicais assim, ou é radicalizado pela imprensa quando noticia isso, no caso daqui dessa pesquisa que o Marinho falou.
É a casa mental que a criatura fabrica, ela tem a influência do meio, do ponto de vista material e do plano espiritual. Inteligências que querem ver a coisa piorar cada vez mais, procura criaturas que sintonizam. De acordo com o que a criatura pensa, são as companhias espirituais que ela elege. Por exemplo, do aborto, como colocou. A gente luta para conscientização. Hoje, a bondade divina proporcionou o desenvolvimento da medicina. E quantos casos de criaturinhas que desenvolveram na condição de feto com várias imperfeições orgânicas, hoje eu tenho uma alegria enorme de acompanhar casos que eu já pude abraçar bebê que seria condenado ao aborto. E, no entanto, o bebê foi retirado do ventre materno, deixando lá a bolsa d'água, o líquido amniótico, realizada a cirurgia na coluna e no cérebro por causa da hidrocefalia, e essa criança voltou para o ventre materno e nasceu. Nasceu uma criança linda, teve que ter um acompanhamento médico, continua tendo o acompanhamento médico, mas este espírito que nasce com as suas deficiências congênitas, nada mais são de que criaturinhas que não suportaram a vida que levavam à existência e muitas vezes cometeram o suicídio. E ficaram marcas do perispírito que, para se liberarem, precisa uma nova reencarnação, para que aquelas matrizes do perispírito possam passar para o corpo físico e se liberar dos problemas ocasionados pelas escolhas equivocadas.
Marinho.
Eu acho que me ocorre aqui um comentário, com a licença da dona Miltz e dos companheiros aqui de estúdio, que essa convivência com os contrários, essa convivência entre ideias que se conflitam, é muito importante. Vamos pegar o aborto como um exemplo. Nós não estamos dizendo que nós devemos aceitar ou aprovar aquele que pensa que é favorável ao aborto. Nós sabemos, espíritas, somos totalmente contra o aborto. Achamos que a legislação que categoriza isso como um crime está correta, né? Precisa ser preservada, né? Mas, diante daquela irmã ou aquele casal que vem optar pelo aborto, né? Não significa que nós devemos excluí-los da nossa convivência, né? Não significa que nós devemos demonizá-los. Não significa que nós devemos, como a Inquisição fazia, se pensa contrário, vai para a fogueira, né? Se pensa contrário, vai lá para, na época da Revolução Francesa, vai lá para a guilhotina, né? Quer dizer, não significa, conviver com os contrários significa, muitas vezes, compreender por que as pessoas fizeram e acolher e continuar defendendo o ponto de vista que a gente tem com amor, né?
Aprender junto.
E aprender junto, é, né? Agora, muitas vezes nós temos encontrado pessoas que no atendimento fraterno na casa espírita não chegam a falar abertamente que cometeram o aborto, né? Mas deixam implícito que foi cometido. E naquele momento, o que elas mais querem é um sentimento de... Será que Deus vai me perdoar?
Acolhida,
será,
né?
Será que Deus vai me acolher? Né? Não é? Então, essa, aí está a paz. Aí está a paz. Se nesse momento, né, se nesse momento a gente exclui, demoniza, critica, prende, nós não estamos construindo a paz.
Por isso que Jesus disse, não julgueis para não seres julgados.
8h52, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. A Superbanca fica na Avenida ali no Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quer ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente aqui. Olha, essa semana aqui nós estamos com a dona Miltz falando sobre a paz. Semana que vem nós estaremos com a Margarete Áquila, que vai falar sobre o perdão, que é quase um desdobramento do tema
de hoje. É o que traz a paz.
Pois é, o perdão, o sentimento íntimo de perdão, né? Bom, as pessoas que nos contatam concorrem como brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ganhadores da semana passada foram a Andréia e a tríade Jair, Nenê e Nadilza, lá de Interlagos. Ambos, essa tríade mais a Andréia, e ganharam os livros da semana passada. Daqui a pouquinho a gente vai falar dos ganhadores de hoje. Lembrando que hoje nós estaremos também aqui oferecendo o livro da Dora Miltz, aqui, ó. Peripécias de Quatro Jovens. Está aqui, você que nos acompanha pelas imagens do Facebook Live, pode ver aqui a capa do livro que a gente está mostrando aqui para você agora. O Flávio está aproximando aqui da imagem. Muito bem.
A autoria espiritual de Meimei, não é?
Meimei.
Não, esse daí são quatro jovens que eram dependentes na terra.
Ah, entendo. Então, ok, perfeito.
Muito bem, dona Miltz, nós temos aqui uma enxurrada de manifestações, muita gente, inclusive, elogiando a senhora, vizinhos seus lá, não da sua casa, mas lá da instituição, se manifestando, e a Clarissa vai dar uma passada geral aqui, mostrar pra gente quem é que está se manifestando, o que, que as pessoas estão dizendo.
É, e aproveitar as perguntas que a gente não responder agora, a gente vai responder na volta do intervalo, avisar os ouvintes. Então, passando, fazendo uma passagem geral, mandar um abraço pra Encarnação de Freitas, a Ju Gomes, Eliane Ferracin, a Malu Malu, a Ivone Marques, a Ju Gomes, inclusive, falou que mora em frente ao Obeiros, mandou um abraço pra você, a Rose, de São Jorge, a Neide, da Fazenda da Juta, o Carlos Roberto, de São Bernardo, ele comentou que você, dona Miltz, e o senhor Valdemar foram responsáveis por um divisor de águas na vida dele. Então, é uma gratidão muito grande que ele tem por tudo isso. Mandar um abraço para o Du Araújo, o Eduardo Patrício e o Eros. A primeira pergunta é da Vanessa Terra. Ela comenta, dona Miltz, que ela nunca gostou de conflitos. Em muitas situações, ela prefere silenciar do que discutir. Aí a dúvida dela, como pode ser a dúvida de muitos ouvintes? Será que a gente age corretamente quando a gente tem uma situação de conflito e não se envolve, ou a gente está sendo complacente com a situação?
O silêncio pode ser de aceitação ou de revolta, porque no silêncio nós emitimos vibrações. A energia quântica que chega, né? Então, que tipo de silêncio? Se é um silêncio de aceitação, pedindo a proteção de Deus, as vibrações pesadas que a pessoa está emitindo não nos atinge, porque nós formamos em derredor de nós uma camada de proteção. A vontade é força motriz do pensamento, e se ela coordena a pacificação interior, podem xingar, pode fazer o que for. Aquela vibração chega, não entra em nós e retorna com uma intensidade que foi emitida. Então, é muito importante não discutir. Eu tomei uma decisão de não me irritar. Então a turma briga comigo. Não, eu tomei a decisão de não ter irritação. Então eu me calo, silencio, e a hora que houver possibilidade, eu argumento.
Tem mais uma pergunta do ouvinte Ricardo Leal Neto. Quando a gente se encontra num meio beligerante, num meio conflituoso, O que a gente deve fazer? A gente tenta pacificar o ambiente ou é melhor a gente se afastar?
É muito delicada a questão. Se é uma reunião, se afastar da reunião é desrespeito aos companheiros. Né? O maior objetivo nesta hora é orar, pedir a espiritualidade, vir fazer uma sepsia vibratória no recinto para que a paz se mantenha. Ou mudar o objetivo do diálogo. Né? Ai, olha, eu precisava ter uma resposta para determinada coisa, e muda.
Ah, aproveitando aqui, mais ouvintes, passando inclusive a sua filha, a Rose Toneto. Ela escreveu assim: orgulho por ouvir minha mãe Miltz, orgulho por aprender cada vez mais. Sou privilegiada, amo além da vida.
Oi, filhinha, Deus te abençoe.
Ai, que bonito. Mandar um abraço também para o Nestor, do Parque São Lucas. A gente tem mais perguntas. Dá tempo de fazer mais uma?
Nós estamos já indo para o nosso intervalo, dona Milton. Tem, tá aqui, se a gente for só fazer as perguntas, dona Milton, nós vamos ficar o programa inteiro respondendo aqui a essas perguntas maravilhosas. Aliás, muito
vamos
obrigado.
Fazer,
né? Nós vamos fazer todas, pretendemos fazer todas, mas no momento certo. Aliás, muito obrigado para você que está nos acompanhando, está aí na nossa audiência. Nós estamos aqui com um recorde no nosso Facebook Live. Muito obrigado. Você que nos acompanha pelas imagens, tá, dona Milton aí, paramentada sobre a paz aí. Aliás, o Vitor agora há pouco aproximou a imagem da dona Miltz, e ele vai aproximar de novo. Ó, que você que nos acompanha, é um privilégio de ver o que está na camiseta dela. Mostra a camiseta, dona Miltz, olha lá, que a paz prevaleça na terra. Está lá, ó, dá para ver direitinho. Muito bem, obrigado, Vitão. Bom, nós vamos fazer uma paradinha aqui, dona Miltz, mas agora eu quero chamar a atenção de você que está na nossa audiência por uma situação muito particular que chegou aqui para a gente, dona Miltz, e nós vamos deixar para comentar sobre ela depois do nosso retorno. Preste atenção, porque isso pode estar acontecendo com muita gente nesse momento. Uma pessoa que nos ligou, evidentemente, a gente não vai citar nome aqui, porque é uma questão muito particular, mas que pode estar afetando a muitas pessoas. Eu vou tentar ler aqui para reproduzir exatamente o que foi dito aqui para a gente. É evidente que o pessoal da nossa equipe de apoio, do nosso back-office aqui, tentou reproduzir também. Tenho muitas dificuldades com os meus filhos e sinto também muitas dores no corpo. Às vezes, penso em desistir da vida para acabar com os sofrimentos. Sou espírita desde os 17 anos e sei que esse caminho de desistir da vida pode ser pior. O que fazer? Querido ouvinte e ouvinte, você que nos ligou aí, nós vamos responder já já. Agora nós vamos para os intervalos e voltamos já já. A senhora vai pensando, dona Milton. Falamos já já. Fica na nossa audiência, voltamos já já.
Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC.
Olá, meus amigos da ABC. Todos os dias eu tenho falado aqui a respeito do Reduvin, o vinho em cápsulas. Você quer reduzir medidas? A novidade é Reduvin. Esse dá resultado, hein? E alguns dias você vai sentir a diferença. Reduvin é o benefício do vinho em cápsulas, sem a necessidade do álcool. Controla o colesterol, aumenta a saciedade, uma cápsula antes do almoço e uma antes do jantar. E alguns dias você percebe a diferença. Reduvin. Ligue grátis e receba em sua casa. Fale que está ouvindo a Rádio ABC. 0800-887-1566. 0800-887-1566. 0800-887-1566. Reduvin.
Olá, aqui quem fala é Laércio Maciel e quero fazer um convite a você. A partir deste dia 6, esta próxima segunda-feira, estaremos com um novo horário com o nosso Papo da Tarde, ou melhor agora, Papo da Manhã, aqui na ABC. Convite feito. Nesta segunda-feira, dia 6 de maio, a partir das 10 da manhã, eu, Laércio Maciel, conto com você.
Olá, gente amiga, e logo depois do Laércio Maciel, eu, Luiz Carlos, vou estar aqui com você no Debate em Família. As principais notícias do dia, temas específicos sobre aquilo que mexe com a tua vida no dia a dia, e vamos fazer uma abordagem muito próxima daquilo que você vive aqui no ABC. A partir de segunda-feira, dia 6, na Rádio ABC, Debate em Família, Luiz Carlos, um grande abraço.
Rádio ABC.
Não percam, dia 4 de maio, o espetáculo Circo Oriental apresenta fabulosos números circense com mágico, acróbatas, contorcionistas, parada de mão, palhaço e muita ação com os mestres Shaolin. Duas sessões, 15 horas, reduzida para crianças. 19 horas, show completo para toda a família. No Teatro Lalo Gomes, Rua Helena Jaquei, 171, Rui Ramos, São Bernardo do Campo. Ingressos, bilheteria express, www.teatrocultura.com.br ou na bilheteria do teatro a partir do dia 1º de maio.
Não seria ótimo tomar café com seu cliente? Se você precisa anunciar em Santo André, utilize a publicidade em sacos de pães. Mídia barata com a melhor relação custo-benefício. Conheça a Premiapão. A cada campanha são impressos e distribuídos 30 mil saquinhos que veiculam a sua publicidade nas padarias da sua região e a mídia pode ser exclusiva para sua marca ou compartilhada. Conheça mais pelo Facebook Premiapão Santo André ou pelo telefone 99311-9423. Premiapão.
ZYK 651, Rádio ABC 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas e seis minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Hoje estamos falando sobre a paz, que a paz prevaleça na Terra. Estamos recebendo aqui com muito carinho Dona Miltis Bona, que está nos ensinando muita coisa boa aqui hoje, lá da Instituição Assistencial Meimei e também do Centro Espírita Obreiros do Senhor de São Bernardo do Campo. Dona Miltis, antes do intervalo, tínhamos deixado para a senhora aqui uma questão que eu queria, vou repetir novamente aqui. Aliás, você que está na nossa audiência, preste atenção, porque isso pode estar acontecendo com muitas pessoas. É um caso muito particular, mas que pega aqui uma infinidade de situações parecidíssimas com essa. Uma pessoa que nós não vamos identificar, por uma questão até de ética, um ouvinte, eu não sei aqui quem é, porque a produção não, só mencionou ouvinte de Santo André. Eu vou ler novamente, Dona Miltis, e aí a senhora, na sequência, a senhora conversa com essa pessoa aqui, que vale para todos nós aqui, todos os nossos ouvintes, né? Tenho muita dificuldade com os meus filhos e sinto também muitas dores no corpo. Às vezes, penso em desistir da vida para acabar com os sofrimentos. Sou espírita desde os 17 anos e sei que esse caminho de desistir da vida pode ser pior. O que fazer?
Amar-se, em primeiro lugar. Nós, individualmente, temos acompanhado, com o auxílio de amigos espirituais, semanalmente, casos em que a tendência ao suicídio é a impressão que a criatura tem de ser uma saída. Eu nunca digo, não vai se suicidar, mas eu falo assim, a primeira coisa que o suicida vai perceber, um desapontamento terrível, porque a vida não termina no túmulo. E ao perceber que está o corpo na sepultura, no túmulo, e está de pé, observando, a sensação é terrível, porque o desapontamento de ter resolvido o problema é muito grande, porque aí os problemas duplicam. E o pior, a paz desaparece. E uma das coisas que até eu sinto o carinho de Jesus. Jesus não julga. Eu oro muito por aqueles corações que não conseguiram superar a tendência, a decisão. Mas Jesus não condena. Nossa querida Ivone, no livro Memórias de um Suicida, ela analisa os casos que aconteceram, né? Camilo Castelo Branco, porque há momentos em que a pessoa tem a circunstância reflexa, analisado pelo ministro Sanzio no livro Ação e Reação. Essa circunstância reflexa, ele volta a uma existência passada onde ele perpetrou o suicídio. E vem uma vontade enorme de fugir, mas se ele conversar com Deus, na religião que ele tenha, ele vai ter a inspiração. Essa inspiração do anjo guardião, de um espírito familiar, e vai mostrar para ele que a vida continua além da vida e será muito pior a situação neste outro plano do que a vivenciada. Esta mãezinha, o que ela tem que fazer? Será que ela fala para o filho: eu te amo? Será que ela abraça o filho, mesmo esse que lhe traz tanto problema? E quando ela chegar para eles e falar: meus filhos, eu não desisto de vocês, porque eu os amo. Ela vai ter forças. O que ela tem de dor no corpo é somatização. Ela tem concentrado a energia na mágoa, na tristeza. Ela acha que ela está falindo. Não! Se ela buscar Jesus, a prece diária, quando ela acorda, no meio do dia, na hora de dormir, ela vai sentir uma paz muito grande. Nós tivemos um coração que falou: não adianta a senhora me falar, eu vou me matar. Eu pedi para ele, falei: então eu vou fazer o seguinte, você leve essa mensagem e aguenta até na quarta-feira que vem, mas se lê essa mensagem cedo, no meio do dia e à noite, confia sempre de Meimei. Na quarta-feira
seguinte,
ele chegou e olhava assim: meu Deus, será que ele veio? Aí ele chegou sorrindo e disse assim: esta mensagem salvou a minha vida. Eu quero agradecer. Então as minhas lágrimas, imaginam, só de lembrar, eu estou emocionada. Ele me disse assim: a senhora permite que eu tire cópia desta mensagem e trago aqui para a senhora distribuir. Eu falei, eu só tenho que agradecer, porque a gente sabe a luta de que é a impressão de mensagens e de livros, né? Eu tenho a maior alegria de ver o carinho da espiritualidade. Maria, a nossa querida mãezinha espiritual, ela dá forças redobradas a todas as mulheres. Meimei mandou para a semana do Dia das Mães uma mensagem, até eu passei para vocês, eu não tenho ela aqui. Então ela disse que havia colhido no jardim da espiritualidade e feito com as florinhas do campo um buquê para repartir com todas as mãezinhas, né? Um buquê de paz, de esperança. Mas chegaram até ela mães desesperadas, mandando um recado para o filho que parasse de beber, de usar drogas, que pudesse entender e respeitar aquela que lhe deu a vida ofertando o ventre. Mas ela sabe, bem, que se cada mãezinha buscar Maria de Nazaré na religião que tenha, ela, esta querida orientadora, mãe de Jesus, enviará a luz que ampara e direciona as criaturas.
São 9:15, Marinho.
Eu gostaria de... É difícil a gente dar uma contribuição depois de ouvir a dona Miltes, né? É muito difícil, mas eu acho que eu vou tentar dar um pitaquinho aqui, né? A nossa ouvinte pergunta, e imagino que outros ouvintes estão mesmo, o que fazer, né? E aqui está a receita que a dona Miltes trouxe de uma maneira muito clara, né? A orientação está aí, o que fazer. Mas se eu pudesse, gostaria de acrescentar uma coisinha a mais, né? Muitas vezes a pessoa ouve a orientação, como essa que ouvimos agora, e a pessoa diz, mas eu não tenho forças. Né? Mas a prece que está aí recomendada, ela vai lhe ajudar a ter forças, mas faça alguma coisa a mais. Né? Vá a uma instituição de beneficente e procure uma tarefa em favor de alguém. Né? Vá ouvir uma palestra, ocupe a sua mente e suas mãos em alguma coisa que aparentemente vai exigir de você um esforço, mas na realidade você está recebendo força com a tarefa que você faz. O trabalho no bem, a mente ocupada num livro que a gente lê, a mente ocupada numa palestra que a gente ouve, ela é de uma capacidade de revitalização da nossa alma incrível. Quer dizer, essa seria a minha contribuição. E nesse sentido, olha aqui. Eu estou aqui com o material impresso aqui, que eu estava esperando uma chance para falar.
Aproveite.
Nós vamos ter amanhã, aqui na nossa região, né? Aliás, começa até hoje, mas vamos começar por amanhã. Lá na Serra das Fraternidades, em São Caetano, o Arthur Valadares, que é um jovem que está muito estudioso, vai fazer uma palestra sobre o Verbo Criador. Isso nos toca muito aqui no programa, porque como o programa se faz pela voz, né? As pessoas não estão nos vendo, elas estão nos ouvindo, né? E a questão da fala e do verbo é muito importante, né? Então nós vamos... uma oportunidade que nós temos lá de conhecer o Arthur e ouvi-lo, né? Ele vai estar amanhã ali na Seara das Fraternidades, às 9:00 da manhã. A Seara fica na Rua Silvia, 538... Bairro Santa Maria, é um encontro aberto, todos são convidados, é uma reunião pública, né? E, aliás, ele já vai estar hoje também aqui na Creche Amélia Rodrigues, hoje à noite, sábado, não é? Às 19 horas, com outro tema chamado As Potências da Alma. Então, são oportunidades a ouvintes como essa que nos colocou de buscar forças, buscar energia também para essas coisas.
É hoje mesmo, no Obreiros do Senhor, nós teremos um encontro com este tema para a valorização da vida. É muito importante buscar orientação.
Que horário e o endereço?
Vai ser às 15 horas, é Rua General Craveiro Lopes, 195. Rudes de Ramos, São Bernardo.
Muito bem.
Nós temos mais Marinho, oportunidades demais, aqui, então, temos mais avisos. Posso aproveitar? Então, em termos de atividades, né, temos aqui a realização de um bazar beneficente lá no Núcleo Espírito Semeador, no dia de amanhã.
Amanhã?
É, amanhã. E é uma festa, viu? É uma festa porque é aberta ao público e normalmente são coisas tipo muito em conta, que são oferecidas àquela população que já nos acostuma. E todos nós estaremos lá. Quer dizer, então são momentos ali que tem lanchonete, tem troca de ideia, tem conversa, é um encontro de família, é uma coisa maravilhosa a gente poder estar ali e curtir aquele momento, né? Então fica aí o convite, Núcleo Espírito Semeador, Rua Itapiranga 312, ali no, na divisa da Vila Floresta com o Bom Pastor, né? Das 9 até as 14 horas. É tradicional, viu, Turíbio, esse evento aqui?
Esse bazar é muito
bom. Porque ele
bom.
Acontece sempre um domingo antes do Dia das Mães, quando as pessoas podem comprar seus presentes
para
o Dia das Mães.
Posso fazer propaganda?
Claro.
Hoje nós temos, hoje e amanhã, a festa do Cambuci. A Yang está com uma barraca da pizza. É no Parque Municipal Salvador Arena, em Rude de Ramos. E no dia 17, no auditório da Instituição Assistencial Meimei, nós teremos uma noite recordando os Beatles.
Olha.
E o ingresso será a criatura chegar lá e fazer na hora a doação da nota fiscal paulista, escolhendo o nome da Ian. Vai ter uma equipe para fazer no momento, e quem já faz a doação é só levar um comprovante.
Olha, quanta oportunidade
que
nós temos de construtivamente ocupar o tempo, ajudar e contribuir, né? E olha, e para os nossos companheiros espíritas, né, abusando aqui da tua deixa...
Sim, gente, aproveite.
Para os nossos companheiros espíritas, para os tarefeiros, muito importante lembrarmos que a partir da semana que vem, dia 11, nós vamos iniciar aqui na região de Santo André, com o apoio muito interessante da USE, não é? O seminário chamado Trabalhadores da Nova Era. Este é um grupo de companheiros espíritas de São Bernardo que está trazendo aqui para a região, aqui para Santo André, uma série de 6 encontros que seria uma reciclagem e um aprofundamento das responsabilidades, das atividades atuais, momento atual do trabalhador espírita. É muito importante que quem participar faça a sua inscrição, né? Esta inscrição ela deve ser feita pela internet. Nós vamos deixar aqui a informação de que aqui no site nosso, aqui do Semeador, e também no site, no contato do Facebook aqui da rádio, do nosso programa, pode ser encontrado ali a como fazer essa inscrição. Não é? Isso vai ser realizado uma vez por mês, segundo sábado do mês, às 15 horas, um horário muito conveniente, das 15 às 18 horas, e estão convidados, está aberto a todos os tarefeiros, né, da região que desejam se fazer uma reciclagem, fazer um aprofundamento em cima das responsabilidades espíritas, muitos temas de interesse, com o apoio da USE aqui de Santo André.
9 horas e 23 minutos, deixa eu dar um monte de recado para você. Primeiro, a Clarissa está postando na nossa página lá no Facebook do semeador.org. Ela está postando as mensagens, a mensagem da Meimei, confia sempre, já postou. Está postando também o cartaz, o folder sobre o bazar da manhã do semeador. E está postando também, aliás, já postou, a cartilha Suicídio, uma epidemia, né, silenciosa, que é uma cartilha gerada pelo GAES, que é o Grupo de Auxílio aos Espíritos em Sofrimento, em conjunto com um trabalho maravilhoso coordenado pela Federação Espírita Brasileira, pela Aliança Espírita Evangélica, pela USE de São Paulo, pela Associação Médica Espírita do Brasil e também pelo IDE, Instituto de Difusão Espírita. Está aí, a Clarissa já postou tudo isso aí para você nos acompanhar e ver isso aí de perto. Bom, todos aqueles que nos contatam concorrem como um brinde, que é um livro espírita gentilmente cedido pelo Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. E hoje também um livro cedido pela Dona Mildes. Saiu aqui o ganhador do livro da primeira hora, é o Nestor, do Parque São Lucas. Nestor, um abração para você. Eu acho que é o Nestor da Viola. Estamos com saudade dos seus programas, né, Nestor? Nestor, um abração para você, sempre na nossa audiência aí. Você pode retirá-lo lá no Núcleo Espírita, O Semeador. Lembra você que esta meia hora aqui do programa Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, uma empresa de infraestrutura e também da construção civil. www.torcisão.ind.br. Se você quiser ser um apoiador do nosso programa, como faz a Torcisão, entre em contato com a gente aqui. Pergunta do dia para você responder aí: como é que você contribui para que a paz prevaleça na Terra? A Dona Mildes está falando para a gente hoje sobre a paz. Dona Mildes, tem bastante gente se manifestando aí, tem mais ouvintes, Clarissa?
Tem sim, muitos respondendo a pergunta, Turíbio, como que contribui, né, para a paz, e todos aqui comentando que buscam a paz dentro de si, é importante buscar a paz dentro para que possa contribuir com a paz. Por exemplo, a Terezinha, a Maria de Lourdes falou isso, o Nestor do Parque São Lucas também comentou que fazia tempo que ele esperava você vir no programa, Dona Mildes mandou um abraço. A Sônia de Santo André, ela pediu que publiquem na página do Facebook a oração que você diz confia sempre, já está lá, mandar um abraço para ela também. A Ciomara Carvalho mandou um beijo e falou: Mames, estamos assistindo.
Nossa,
mandou um beijo para você.
Ciomara, Luiz Carlos, em Piracaia, o Rubens e a Rose são almas queridas que a gente ama demais. Obrigada.
Olha, ela fez um comentário aqui no Facebook, ela está dizendo o seguinte, que o Evangelho é o direcionamento para soluções não encontradas. Aí vale para todos os nossos ouvintes. Parabéns, Silmara.
E tem perguntas, Dona Mildes. A Sandra do Jardim Alvorada perguntou se a tristeza é falta de paz.
Ah, a tristeza é a melancolia. É a saudade de um local que a gente não sabe explicar o que é, mas precisa ser combatido. É um tipo de suicídio indireto.
Tem mais perguntas. Os ouvintes comentam sobre a importância da paz de cada um de nós. E Adalberto pergunta especificamente sobre isso. Adalberto de Guaianazes. Queria que você comentasse um pouco. A paz no mundo depende realmente de cada alma ou do conjunto?
De cada alma, para magnetizar com uma força extraordinária o conjunto. Porque parece que não há paz, porque o bem não dá ibope.
O Roberto de São Mateus, Dona Mildes, pergunta por que as pessoas hoje andam com tanta mágoa, raiva, sem amor e falta de respeito ao próximo. Ele até faz um comentário, que muitos conhecem a palavra de Deus, mas não usam no dia a dia.
Quando Jesus disse, ele resumiu a lei e os profetas, toda a Bíblia, naquelas duas frases: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é porque a criatura ainda não se ama. Quando ela começar a se amar, ela vai irradiar a luz que todos têm, mas que está bruxuleante ainda, porque nós somos uma centelha do amor divino. E a partir do momento que nós nos esforçamos, a nossa maneira de ser magnetiza todos os que se aproximarem de nós.
E a Maria de Lourdes de Itaquera, ela comentou a respeito da reencarnação de Emmanuel, que a gente comentou no começo do programa. E a pergunta dela é verdade que o Chico Xavier vai ser o mentor de Emmanuel?
Olha, eu acho que sim. Só que eu acho que o Chico vai ser mais amoroso. Até não vai puxar a orelha do Emmanuel.
É falar disciplina só uma vez, não é falar três vezes.
Disciplina uma vez só, né?
Bom, nós estamos chegando aqui no, nos instantes finais desta meia hora. Clarissa, tem mais alguma pergunta, alguma coisa?
É, esse é um... Vou passar para você, Turibia. A Marli Lipe, ela fez uma sugestão para nós, né? Que antes do término dos programas, sempre a gente fazer um relaxamento semelhante a um passe coletivo. E aí, Turíbio?
Marli, a sua sugestão é bastante conveniente, mas não dá para fazer isso aqui num programa de rádio. Aliás, nem temos condições técnicas para isso. Mas, de qualquer maneira, fica o convite. Você que está na nossa audiência aí, não só a Marli, mas todos nós estamos sintonizados com a espiritualidade. Com certeza os espíritos estão nos ajudando, estão nos assistindo, estão nos orientando, estão dando as suas, fazendo com que as intuições venham até nós. Então complementa isso, vai até uma casa espírita, recebe lá o seu tratamento, não precisa ser espírita para ir na casa espírita, né? Faz lá o seu tratamento, toma o seu passe lá.
Turibio, sendo um pouquinho pretensioso aqui, com tua licença, né? Eu tenho a impressão que a sintonia com o programa e a sintonia com os amigos espirituais que atuam junto a todos nós participantes no estúdio e ouvintes que estão sintonizados, eles já representam um atendimento espiritual quase como um passo coletivo amplo que está aí, sabe?
É verdade.
Ele já acontece, isso que eu queria dizer para o nosso
ouvinte. Muito bom. Hélio, você queria fazer um comentário, Hélio?
É bem rapidinho, eu queria pegar aqui uma fala da que foi dito agora há pouco, né, a respeito da tristeza, né, aquela moça da tristeza. Em todas as línguas, se você pegar as traduções, todas as línguas têm um falar sobre isso, que fala sobre o copo meio cheio e meio vazio. Né? O que é a tristeza? Você foca, ou você pega um copo com água pela metade e você foca a água que está faltando. E você esquece da água que tem no copo. Pois se você conseguir focar a água que tem no copo e você achar que o copo está enchendo, você vai se sentir melhor do que se você achar que o copo está esvaziando. Então a pessoa que está a tristeza, ela tem um convite da espiritualidade inferior, da espiritualidade que não quer o bem dela, para que ela foque somente as coisas ruins da vida, as coisas que não estão boas, as coisas que não estão certas, o viés para o ruim, não o viés para o bem, para as boas coisas. Então se ela aceitar isso daí, ela vai entristecer, como disse a dona Miltz. É um perigo muito grande a pessoa assim, e ela vai ver coisa ruim, vai ouvir programa ruim na televisão, vai ouvir programa ruim no rádio, vai pegar um jornal, vai abrir nas notícias ruins que tem no jornal, e ela vai achar realmente que a vida é muito ruim. Mas se ela focar o lado bom, o viés bom da coisa, ela vai ver que tem muita coisa boa. Como foi dito agora há pouco, essas oportunidades de trabalho que teve, que foi citadas aqui, mais de quase uma dúzia, né, de oportunidades das pessoas aprenderem, a crescerem, a encontrar soluções para os seus problemas, entre aspas, problemas, né, para os seus obstáculos que a vida nos apresenta, ela vai saber que tem saída, que é muito bom e que vale a pena ser feliz, né, e que não vale a pena ser triste, né.
Muito bem, 9h32, vamos passar aqui para o nosso querido Vitor para fazer as inserções comerciais aqui. Fica com a gente que a dona Miltz, no retorno, vai responder para a gente aqui, dona Miltz, o que é que nós podemos dizer daqueles casos em que uma pessoa é socialmente tranquila, socialmente pacífica, com os amigos, etc. tal, mas na intimidade do lar são agressões verbais, desarmonia e às vezes até agressões físicas. A senhora fala por isso no retorno. Voltamos já já.
Mais alegria, Rádio ABC.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
O home center do seu bairro está chegando na Vila Luzita. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Em breve, mais uma unidade na Avenida Dom Pedro I, 3555. Próximo ao supermercado Nagumo. Casa Rossi, o home center do seu bairro.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas 35 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Hoje estamos falando sobre a paz, que a paz prevaleça na terra. Está com a gente aqui a dona Miltis Bona, patroa tarefeira da instituição assistencial Meimei e do Centro Espírita Obreiros do Senhor de São Bernardo do Campo. Sábado que vem estará conosco aqui a nossa companheira Margarete Áquila falando sobre o perdão. E quero lembrar você que essa meia hora que nós estamos entrando agora aqui tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção e utensílios para o lar. Telefone 4451-7950. Se você quer nos apoiar, como faz a Casa Rossi, entre em contato com a gente aqui. Dona Milton, tinha deixado uma pergunta para a senhora. O que é que a gente pode dizer daquelas situações em que uma pessoa é tranquila na sociedade, nos seus relacionamentos, é paz, né? Mas em casa é um problema. Desarmonia, desafeto, conflitos, chega às vezes a criar agressões físicas. E aí, o que a gente fala para essas pessoas?
É um caso do sepulcro caiado por fora e cheio de podridão por dentro, que Jesus falava, né? Realmente, vive de aparência. Quando a criatura perceber isso, é como se desmontasse. Feliz daquele que consegue, na vigilância, quando Jesus fala, vigiai e orai para não cair em tentação. Essa é a vigilância de ser aqui e lá em casa aquilo que se prega. Eu nunca esqueço, meu menininho, o Dário Júnior, 4 aninhos, né? Teve um dia que eu precisei, eu só dei um tapinha nele, né? Eu botava de castigo. E aí eu fui mais severa com ele, né? Ele botou a mão na cintura e falou, quando a senhora está no microfone, a senhora não fala assim.
A senhora conta lá que a senhora bate em mim? Não, né?
Eu só dei o tapa, eu botava de castigo, né? Ele fazia birra, muito inteligente, um temporão, né? 2 filhas, a menor de 14, chega um temporão, né? Foi um momento maravilhoso da nossa vida, mas daquela época para cá, eu tenho vigiado dobrado. Né?
Atitudes vigiadas,
é verdade, e Divaldo nos relata também. Uma pessoa foi levá-lo ao aeroporto e levou o garoto junto, né? E na conversa, o pai, ele vendo o pai com tanta gentileza, o menininho falou: papai, por que lá em casa o senhor não é assim?
Essas coisas são tão importantes, né?
É, para a gente acordar, né? A senhora
está me fazendo lembrar de uma situação análoga, né? Numa desses momentos de mais dureza, né? Para a gente cobrar os filhos, exigir coisas dos filhos e tudo. O meu mais novo olhou bem assim para mim, para minha esposa, e falou: quer saber de uma coisa? Na próxima vida eu não quero reencarnar nessa família mais. Ou seja, nesse dia nós ficamos felizes, mas ponto, já comprou a ideia da reencarnação.
9h38, dona Miltz, a gente está falando aqui da construção da paz. O que é que a gente pode fazer para construir um mundo com mais paz? Tem alguma regrazinha assim, ó, faz isto, 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 isto? Tem os 5 passos aí para...
Educação. Educar o espírito eterno desde o ventre materno. A mãezinha e o paizinho que cantam para o bebê, que conversam com ele, já começa aí a comunicação necessária para uma vida feliz. Eu nunca esqueço, nós cantávamos, minha filha engravidou, eu colocava a mão na barriga e cantava Ursinho Pimpão. E quando eu ficava 40 dias acompanhando, né, até terminar a dieta, e quando desandava a chorar, eu começava a cantar o Ursinho Pimpão, parava. Ele recordava a música que a gente cantava quando ele estava em gestação. Então, a educação é desde pequenino. O lar forma o homem, a escola o cidadão. Quando se coloca Deus, na religião que seja, e o hábito de orar pelo menos 20 minutos, uma vez por semana, tudo se transforma. Há paz interior, não há agressividade, não há batida de porta, nem batida de bacia, de panela. Quando busca Jesus, a atmosfera do lar fica como se tivesse uma sepsia vibratória, e ali irradia luz, porque Jesus encaminha a luz para aquele lar. E se aquele lar, porque há diferença entre lar e residência. Residência pode ser requintada, moderna, bonita, mas se não tiver Deus, a coisa muda de figura. Quando a família ora unida, ela permanece unida. Se aquela casa da família está num prédio de apartamento, a prece que se faz ali irradia para o prédio todo e irradia para o quarteirão. Esta luz proporciona a chegada dos mensageiros de Jesus, que tem em cada quarteirão da terra, em cada farol. Eu costumo até, quando eu passo no farol, muita paz, tem um lá de plantão, justamente aquele que, pela imprudência, desencarnou antes do tempo e suplicou a Jesus, em vez de sentir-se frustrado, a oportunidade de ficar na proteção de um farol. E muitos permanecem os anos que faltavam para permanecer na Terra. E é muito interessante. Então, a prece estabelece ligação. Quando o povo entender isso, conhecer as verdades explicadas pela doutrina espírita e que Jesus deixou e que não houve bem entendimento devido a esta parte filosófica e científica que agora a ciência começa a pesquisar, tudo vai mudar na Terra. Não vai ter acidente de trânsito, porque todo mundo vai obedecer a sinalização. Não precisa ter multa, porque ninguém vai abusar do povo, porque o povo estará civilizado. E a civilização da Terra, ela vai evoluindo também. Os locais que ainda há dissensão, ódio, matança, representa civilizações primitivas. E à medida que vai evoluindo, a Terra entra no mundo de regeneração tão esperado por todos nós.
É, essa era uma questão que a gente ia fazer para a senhora justamente, dona Milton, perguntar a respeito dessa regeneração, né, que a gente tanto fala, né, que essa regeneração seria então um novo momento de uma Terra mais receptiva à paz, as pessoas estariam mais receptivas à paz, o planeta estaria num novo, uma nova conformação em relação às atitudes mentais. É essa é a regeneração, né? Esse é o novo planeta, né?
É a esperança de um novo dia. Quando a criatura entender que se ela não buscar o crescimento próprio, ela não ficará mais aqui, ela será recambiada para mundos primitivos, onde ela vai ter que contribuir de alguma forma para a evolução deste mundo, ela vai querer ter a grande chance de renascer no planeta azul.
9h45, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais? A gente tem muita gente se manifestando. Aí, aliás, dona Milton, a senhora falou agora há pouco da entrada lá da Nota Fiscal Paulista. A senhora explica de novo, porque tem gente querendo saber. A Clarissa vai falar.
É a Vanessa de Santo André, dona Milton. Como que faz para doar a Nota Fiscal Paulista?
Ah, certo. Olha, a Nota Fiscal Paulista é que está dando esperança para as instituições. Todas as instituições que fizerem esta campanha vai ter possibilidade da nova forma que foi agora autorizada a Nota Fiscal Paulista. Nesse dia 17 vai ter uma equipe de voluntários auxiliando as pessoas a fazer o compromisso, né, de doar a nota fiscal. A pessoa tem que fazer qualquer compra, colocar o RG e fazer o compromisso escolhendo a entidade para quem ele quer direcionar uma parte do valor que também ele receberá. Uma parte para a pessoa e uma parte para a instituição. Nesse dia, aqueles que têm dificuldade, porque realmente a gente tem dificuldade para fazer, vai ter uma equipe jovem ali pegando os dados, auxiliando a pessoa a entrar e fazer. A nossa instituição tem sido beneficiada, graças a Deus.
Então, dona Milton, no dia 17 vai acontecer o que lá no IA?
Um show.
Isso, um show que é o
Recordando Beatles. Os Beatles. Aí, aliás, maravilhoso.
Tá. Aí as pessoas que estiverem interessadas vão... E na entrada a pessoa mostra um cupom fiscal, que ela comprou alguma coisa, qualquer coisa que comprou, que tenha lá o CPF dela.
Se ela já doou para a instituição, ela já vai ter direito, a entrada vai ser essa, perfeito. O valor da entrada.
E aí haverá uma equipe
uma
lá
equipe
na entrada explicando como é que faz para cadastrar no São Paulista, etc.
Perfeito. Tá. É dia 17 de maio, vai ser no Obreiros, onde que
não, vai
ser o
show? Não, vai ser lá na Pauliceia, okay. Rua Francisco Alves, 275, no módulo 1, no andar aqui do auditório João Custódio. E nós teremos lá o Marcelo, que é o maestro da banda que vai fazer a apresentação.
Dona Mildes, são 9h48, nós sabemos que existem espíritos, né, que procuram influenciar as pessoas para atitudes agressivas, conflitivas, que induzem as pessoas a praticarem o mal, agredirem as outras, fazerem maldade com outras pessoas. Por qual razão esses espíritos agem dessa maneira e o que nós diríamos para eles?
Somente o amor poderá trabalhar aquela criaturinha. Eu sou responsável pelo departamento de desobsessão. Temos duas reuniões na semana, desobsessão adulto e desobsessão infantil, porque os casos são gravíssimos. Estes espíritos, eles querem desestruturar os lares. Alguns são vingativos, trazem de outras vidas uma revolta muito grande. Há falanges de espíritos, segundo Manuel Filomeno de Miranda, no livro psicografado pelo nosso querido Divaldo, Perturbações Espirituais, há falanges que estão super organizadas para destruir a possibilidade dos trabalhadores da vinha de Jesus. E estas entidades procuram brechas, qualquer brecha moral, qualquer atitude para se aproximar e estabelecer a sintonia. Agora, o que a pessoa tem que fazer? Nós temos aqueles que escutam as vozes. Quando isto acontece, responder mentalmente: não, Jesus está comigo, eu não vou fazer o que está me inspirando. Perseverar no bem, o socorro ao próximo, caridade beneficente e benevolente, ver a dor do outro. Há hospitais que pessoas estão adoecendo mais por não ter quem coloque uma colher de comida na boca dele, de tanto que ele está sofrendo e faltam mãos para atender. Quando a criatura começar a ver a dor do próximo, ele não abre campo mais. Então, o que a gente fala? Eu falo para os meus adoráveis obsessores. Falo: olha, meu irmãozinho, nós temos muito trabalho a realizar. Vem comigo, com Jesus no coração, que a gente não vai ter tempo de ter problema nem dor.
Ou seja, a senhora citou aí uma receitinha, né? É. Ou seja, caridade. Senhora, tudo isso é caridade, né?
Caridade.
Hélio, você queria dar um recado para o nosso ouvinte?
É uma das casas mais antigas de Santo André, a segunda mais antiga de Santo André, a Casa de Solidariedade e Beneficência, que fica na rua Siqueira Campos, 102, em Santo André, bem pertinho do Atacadão. No dia 16 de maio, quer dizer, não é na outra semana, às 13h30, é uma quinta-feira, às 13h30, quem tiver um tempinho assim, no dia de semana à tarde, tem lá um chá beneficente.
Né? Que dia vai ser, Hélio?
Dia 16 de maio, não essa semana, na outra semana, é uma quinta-feira, né? Às 13h30, um chá beneficente, muito, muito legal, compareça lá e ajude para poder ajudar a casa nas suas necessidades.
Né? Muito bem, 9h52, Dona Mildes, tem um autor, que é Augusto Cury, que é um grande psicanalista, psiquiatra, né, brasileiro? Desculpa, psiquiatra. E Augusto Cury, ele escreveu um livro muito bonito chamado O Homem Mais Feliz da História, né? Não é propaganda do livro, mas é a verdade. E é onde ele disseca o Sermão do Monte, né? Ele pega e chama, ele chama cada passagem do Sermão do Monte de códigos de felicidade, né? Muito interessante essa forma como ele analisa isso. Mas nesse Sermão do Monte, Jesus diz que os brandos e os pacíficos são os bem-aventurados porque herdarão a terra. O que significam esses dizeres? O que as pessoas devem fazer para aceitar tudo isso?
Até antes de responder, o Augusto Cury, ele lançou também o Free Mind, que é um livro extraordinário, está à disposição, Mente Livre. Pode baixar pela internet gratuitamente. Mostra 12 ferramentas para conseguir vencer todas as dificuldades. E tem também o outro livro, Maria, a maior educadora da história, e o mestre dos mestres, que é Jesus, né? Mas é como nós colocamos, respondendo à pergunta, quando a paz se instalar no coração da criatura, ela faz por merecer renascer no mundo de regeneração que será o planeta azul.
Dona Milce, nós estamos chegando aqui nos instantes finais do Semana da Boa Nova. Infelizmente não temos muito mais tempo, mas a senhora tem que dar uma palavra só em relação a tudo que a senhora viu aqui hoje, que a senhora nos contemplou hoje aqui. Qual é a palavra-chave do dia de hoje?
Amor.
Amor, que está associado à paz, né? Muito bem. Saíram aqui os ganhadores dos livros da segunda hora, porque hoje são os dois, a Marli Lippe e o Wilson da Silva Costa. Parabéns. Vão receber os livros doados aqui pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. E hoje, excepcionalmente, mais um livro, que é o livro Peripécias de Quatro Jovens, que foi psicografado pela dona Miltis Bona. Está aqui o livro, estamos mostrando para você novamente, o Flávio está postando aí para a gente ver. Dona Miltis, muito obrigado, nós não temos mais tempo para nada, pela sua vinda aqui hoje.
Muita paz a todos.
Obrigado para você que esteve, obrigado dona Miltis, e obrigado para você que esteve conosco. Fica o convite para você ficar por aqui, porque aqui agora às 23h30 vem aí o História de uma Mensagem com o Luiz Armando, o Sérgio Tadeu Diniz e a Wanda Diniz. Agora vem o Vieira Filho, já está aqui no estúdio para pilotar os microfones da ABC. Você fica conosco no www.semeador.org, Rua Itapiranga 312, em Santo André, ou no www, que é a nossa página na internet. Sábado que vem, hoje a dona Miltis falou sobre que a paz prevaleça na Terra. E sábado que vem a Margarete Acra vai falar sobre o perdão.
E uma boa semana para você, ouvinte.
1570 ABC.